Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia a todos. Hoje assinala-se, como já com certeza perceberam, o Dia Mundial da Rádio e, por isso, a Rádio Freguesia de Belém não podia deixar de dar destaque a este dia. Começámos a emissão em direto pelas 10 da manhã, falando sobre a rádio dos nossos dias e os novos mídia. E nesta emissão especial do Olá Vizinho, que começa agora e se prolonga até às 13, vamos estar a falar sobre as origens e a história da rádio. Luísa. Estás
bom dia.
Por aí já?
Sim.
Então.
Mas vamos ter ainda muitas entrevistas. Exato. Eu estou aqui já no Centro de Dia de São Francisco Xavier, da Cruz Vermelha Portuguesa, em Caselas, e vou falar com alguns utentes sobre as suas memórias de programas de rádio e saber se a telefonia era ou é para eles ainda uma companhia.
Mas vamos estar também com os nossos voluntários e convidados, a Conceição Brito Lopes, autora do programa Mitos do Envelhecimento, com o Dr. Hugo Lucas e a Madalena Sousa Valles, do programa Hora do Bicho, e com a Maria do Rosário Freixo, autora do programa Já Leste um Poema Hoje, e ainda com a Gabriela Andrade, que é autor do programa Há Quantos Anos. E vamos, como de costume, ter muita música. Hoje a nossa playlist centra-se nas décadas de 70, 80 e 90 do século XX.
E assim, senhoras e senhores, durante a próxima hora e meia vamos contar-vos a história da rádio e falar-vos sobre a nossa Rádio Freguesia de Belém. Acompanhe o nosso programa ao longo do dia para mais detalhes. A partir das 14, vamos estar com a Teresa Noronha e a Ana Maria Vilela e ainda com o Dr. Fernando Ribeiro Rosa, presidente da nossa Junta de Freguesia de Belém, em direto a partir do estúdio da nossa rádio.
E iremos continuar em direto pelas 16 horas com o José Barahona e com o Carlos Carvalho. Depois, pelas 17, a paróquia de Santa Maria de Belém também vai à rádio. E, por fim, o Gabriel Andrade vai voltar a estar connosco. Esta emissão especial em direto irá terminar pelas 19 horas. Mas, entretanto, se quiser participar nesta nossa emissão, não deixe de fazê-lo. E, para tal, basta que nos envie uma mensagem para o 929-058-227. E também vos encorajamos a promover o Dia Mundial da Rádio de 2023 através das redes sociais, utilizando os hashtags World Radio Day, Radio Day ou Dia Mundial da Rádio.
Yeah.
Tivemos a ouvir o Brian Adams e agora vamos passar para a nossa entrevista que a Luísa irá conduzir no Centro de Dia de Caselas.
É verdade, Fátima, já aqui estou. Okay. Já estou aqui muito bem acompanhada de muita gente. E vamos começar aqui por falar primeiro com o Sr. Luís. Bom dia, Sr. Luís.
Bom dia, menina, se chama jornalista?
Luís.
Luísa.
Luísa.
Luísa. Olha, Luís e Luísa.
Exatamente. Senhor Luís, queria lhe fazer a primeira pergunta que é, ouvia telefonia quando era mais novo?
Ouvia. Até ouvia antes da telefonia, sabe o que é que ouvia?
Ok.
Grafenola.
Grafenola?
Grafenola.
Sei, o meu pai também tinha.
Era uma coisa antiguíssima, não é? Era o que se ouvia na época, não é?
E lembra-se que programas é que costumava ouvir?
Epá, por exemplo... Não me lembro muito de início, mas lembro de algumas coisas. Gostava de ouvir, por exemplo, o programa É de Quando o Telefone Toca. Posso dizer a frase?
E chegou a ligar para lá e a dizer a frase?
Ah, não, por acaso nunca liguei para o Quando o Telefone Toca. Mas havia os discos pedidos que os outros pediam, não é?
E também, pronto, encaixava-se nas músicas.
Era sempre músicas, por acaso apareciam as músicas muito da época, não é? Por exemplo, Gina Maria. Por exemplo, estava muito também discos pedidos, não é?
E que frequência de rádio é que eu ouvia? Qual era a rádio?
Ouvia Rádio Clube Português, emissora nacional, e era o que havia. As rádios, as chamadas rádios que havia, grandes locais, praticamente não havia, não é?
Mas estava aqui.
Uma rádio, amanhã estava a dar nasci aqui, que é a RDS, que é Rádio nasci aqui de Seixal. Também é uma rádio local, não é?
É uma rádio local.
Bem, não é? E está muito bem, está muito bem. E depois há a rádio também. Eu sou natural das Caldas da Rainha, ouvia lá, a miúda ouvia nas Caldas, Torres Vedras, não é? Essas frequências moduladas, e FM, na altura não sabia, não é?
Pois, e ouvia as rádios locais. Mas olha, estávamos aqui a falar, antes de entrarmos agora em direto, estávamos a falar aqui de uns serões de rádio. Quer-nos contar um bocadinho sobre isso?
Bom, serões de rádio, não tenho assim grande ideia. Tinha de mais ideia, era na RTP1.
Não, aquele que me falou, da Voz do Operário.
Ah, sim, isso não é da rádio. Isso foi da RTP. Serão para trabalhadores, não é?
Sim.
Onde havia várias orquestras, vários cantores da época, não é?
Pronto, eu é que já estava um bocadinho confundida aqui com a rádio.
Eu não ouvia praticamente, não só. É pá, a gente ouvia rádio. Havia os lados de futebol e... Às 3 da tarde, éramos para ver os jogos de futebol.
Pois, não havia televisão, tinham que ouvir os jogos.
Havia os jogos de futebol, não havia televisão. Ouvia-se os nossos comentadores da época, Nuno Brás, por exemplo, e outros, o Romeu Correia, e outros a dar a volta a Portugal em ciclismo.
Pois, muito bem, é muito bem.
Havia-se isso tudo. Só não se via a televisão, não havia, porque a televisão foi a partir de 57, não é? Como sabe, não é?
A televisão vai mais tarde. E a rádio, pronto, e acha que a rádio às vezes era uma companhia para si?
Era uma companhia, a gente quando estava cá. Mas é, gente, eu estava no ramo agrícola naquela altura, Miguel levava a rádio para as fazendas. Eu só ouvia a rádio à noite quando chegava a casa. E ouvia notícias, não é? A rádio dá para o noticiário, não é?
Também era importante para nos mantermos atualizados.
E ouvimos, antes de ir para... Ouvia com os programas, o meu pai ouvia as mensagens de Natal, e os soldados e os sargentos e oficiais a mandarem as mensagens para Portugal, e minha mãe, fique bem, que eu estou bem, não é?
Pois, para terem a certeza que estavam bem, não era bom ter notícias?
Era gravado, também mandei isso depois, quando estava em Angola, mas pelo menos no sítio chamado Catete, a 60 km de Luanda, e todos, mas, pá, e era a época, era a situação, isto até 74 foi sempre assim, não é? E televisão, e depois a televisão, ao ponto de ver a televisão, só é... Sou o canais gostado, não é? É preto e branco, não é? Vai girar cores, não é?
Em 1980, depois já foi a cores. Senhor Luís, muito obrigada. Vamos passar agora aqui a outros utentes e falar com eles um bocadinho. Obrigado.
Olha, obrigado sou eu. E felicidades por terem esta situação e continuação a terem esta participação nos serviços.
Muito obrigada. Vamos agora falar aqui, como é que se chama?
Maria Esmeralda, sim.
Com a senhora Dona Maria Esmeralda Simões. E agora faço a mesma pergunta que fiz ali ao senhor Luís. Costumava ouvir rádio?
Costumava. Uma coisa é certa. Eu não, a minha mãe não tinha rádio, numa altura não tinha rádio. Só, o meu pai foi fazer uma viagem grande que era da Marinha, e só quando dele veio da viagem é que ele comprou lá um rádio e trouxe um rádio. E o meu costumava ir para a casa da minha vizinha ver o hóquei em patins.
Ouvir o hóquei em patins?
Gostávamos muito de ouvir e íamos a ouvir lá para a casa dela. E depois quando tínhamos, ouvíamos em casa, nossa casa, e gostávamos de ouvir, mas quer dizer, não tinha assim, ouviu a RTP.
Que programas é que costumava ouvir na televisão?
Não me lembro, que eu era muito miúda nessa altura, não era assim muito... Ouvia, mas...
Já falámos aqui do programa do António Sala e da Olga Cardoso, costumava ouvir?
Isso sim, costumava da Olga Cardoso e do António Sala. Eles faziam pedido, tinham um programa de discos pedidos, parece, também ouvia, mas não era sempre, era à vez, e dava a rádio novelas também.
Rádio novelas, isso é muito importante, para quem não sabe, ora explique lá o que é que isso era.
Era na RTP, dava a rádio novelas.
Como não viam na televisão, ouviam?
Pois, ouvias, pois. Foi a Rosa do Adro.
E eram histórias assim...
Era de romances, coisas antigas. Morgadinha dos Canaviais, eu que tinha lido o livro, quando era miúdo, ainda andava na primeira classe, quando a minha professora me ensinou, emprestou um livro e eu li. E assim, essas coisas que apareciam, mas mais coisas não me lembro assim. Era o que aparecia.
E nota a diferença, por exemplo, nós, Rádio Freguesia de Belém, somos uma rádio online. Sabe o que é que isso quer dizer?
Não. Na Rádio Belém, nunca ouvi falar.
Nunca ouvi falar na nossa Rádio Freguesia de Belém? A nossa Rádio Freguesia de Belém é uma rádio online, ou seja, só se ouve através do site. Não é uma rádio que tenha frequência e que nós ponhamos assim no
ouvir diretamente no rádio, não é?
Ouvir diretamente no rádio, exatamente.
Mas há muitos anos que eu pertenço à freguesia de Belém. Vim para aqui morar com 12 anos, para o bairro de Caselas, mas antes de morar aqui, morava numa povoação ali em baixo, na Portela. Não sei se a senhora tem ouvido falar no pavilhão Carlos Cascarões. Não é em Carnaxide, pertence à freguesia de Carnaxide, mas é num sítio que é entre a Portela e a Outrela. Eu fazia lá as vacinas, ia lá fazer as vacinas, e conheço aquilo tudo, e conheci isto tudo, mas quer dizer, não, morar, foi só quando o bairro, fizeram o bairro e eu vim marcar uma casa do bairro, pois, e ficar a fazer os 12 anos.
Ah, bem, não vinha.
Olha,
então, mas agora
Lisa,
já fica a saber...
Lisa. Luísa, estava há bocadinho a pensar naquilo que a senhora estava a dizer das radionovelas. Isso era uma coisa muito importante na época. Eu lembro-me que a minha mãe e a minha avó ouviam uma radionovela muito famosa, que era o Simplesmente Maria. E aquela radionovela, quando passava na rádio, acontecia um fenómeno que depois, mais tarde, voltou a ocorrer quando apareceram as telenovelas, com a Gabriela, que quando dava a radionovela, toda a gente parava, ficava toda a gente a ouvir
parava
a rádio.
Para ouvir a radionovela.
Era, sim, e aquilo era uma daquelas histórias terríveis da menina costureira, pobre, que se apaixonava por um senhor, enfim, mais rico. E pronto, e depois tinha ali havia um amor não correspondido, e ela era abandonada, mas depois ela conseguia se ingrar na vida e por aí fora, pronto. Mas o que acontecia era que, naquela altura, quando estava a dar a radionovela, toda a gente parava para ir ouvir rádio e para ouvir os episódios. Aliás, até havia na altura, eu lembro da minha avó e a minha mãe comentarem, havia roubos, havia ladrões que iam ao estendal, por exemplo, roubar roupa ou roubar coisas que as pessoas tinham cá fora, porque toda a gente estava colada na rádio a ouvir.
Portanto, aproveitavam
para ir, enfim, fazendo ali alguma coisa que lhes interessava, que era levar coisas que não eram suas, mas levarem coisas que não eram suas. Mas isto para dizer que realmente este fenómeno das radionovelas era um fenómeno incrível, porque a rádio reunia à sua volta toda a gente.
Sim, claro. Era uma forma de também. Como não havia a televisão, era uma forma das pessoas.
Exatamente.
Pensarem e ouvirem.
Exatamente. Eu não sei se calhar podes perguntar aí a outra pessoa, que não sei se tens mais alguém para entrevistar, Sim. se lembra desta radionovela, porque esta radionovela foi famosíssima.
Ora, tu disseste-me que o nome é...
Simplesmente Maria.
Simplesmente Maria. Alguém se lembra desta radionovela?
Querendo ouvir? Ninguém se lembra.
Parece que sim, não. Ah. Tenho aqui algumas pessoas a dizer que sim, que se lembram, que se lembram. pelo nome. Já não se lembram bem da história, mas pelo nome. Vamos aqui agradecer. Obrigada. E vamos passar aqui a outro utente. Como é que se chama?
Antónia, João.
A senhora Dona Antónia, costumava ouvir telefonia?
Sim, ouvia os discos pedidos. E há agora, mas eu não sei em que posto é. Mas é que falava só, dava música boa.
E chegou a ligar para lá pedir algum disco?
Não, cheguei.
Ficava satisfeita com o gosto dos outros?
Sim, com os outros. Está bem.
E na sua casa era costume ligarem a telefonia e ouvirem?
Não. A minha mãe não tinha. Só quando o meu irmão veio da África, que ele esteve na guerra da Guiné, ele trouxe um rádio. E então a gente ouvia, então nessa altura que eu ouvia essa, que era a Maria, essa novela.
Rádio novela, muito bem. E hoje em dia costuma ouvir rádio?
Não, porque eu tenho pouco tempo para ouvir agora. Mas quando estou em casa, ponho essa, que é os despedidos.
Muito bem, muito obrigada. Eu não sei se ainda estamos dentro do tempo, Fátima. Não, acho que temos que terminar aqui.
Sim, se calhar mais uns minutinhos. Mas estamos quase no final, não é? Estamos quase no final da oportunidade.
Aqui, eu também tenho aqui mais gente, mas sentiram-se um bocadinho inibidas e não quiseram falar.
Mas
não,
se calhar numa próxima nenhum. Vez nós voltamos aí ao centro de dia, quem sabe, e podemos falar mais memórias que eles têm para partilhar connosco, não é?
Vamos agradecer e realmente foi muito gratificante e obrigada aqui a todos os utentes que estiveram connosco.
Aos corajosos,
obrigada,
não é?
Aos corajosos. É verdade, que falaram aqui para a rádio. Muito obrigada e um bom dia para todos. Obrigada. E vamos passar agora para ir para o estúdio, Fátima.
Sim, nós vamos entretanto ficar aqui a ouvir mais um pouco de música. Vamos ouvir o John Lennon. Below us. Eu espero que tenham gostado de ouvir John Lennon. Esta balada é sempre... é eterna, não é? Acho que não vale a pena dizermos mais nada. É eterna. Mas sem os nossos voluntários, a Rádio Freguesia de Belém não seria o que é e não seria provavelmente tão dinâmica e não teria a possibilidade de ter uma grelha de programação tão diversificada. E por isso não podíamos deixar de convidar alguns deles para estarem aqui connosco neste Dia Mundial de Celebração da Rádio. Eu já tenho aqui comigo a Conceição Brito Lopes, que tem um programa extremamente importante e interessante, e ela vai depois ter aqui, vai aqui dizer-nos e falar-nos sobre a importância deste programa que ela tem. E o programa chama-se Mitos do Envelhecimento. Olá.
Olá, bom dia.
Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui connosco. Obrigada. Hoje. E o que é que nós gostávamos de saber? Nós gostávamos de saber porque é que se lembrou de fazer um programa de rádio, porque é que se lembrou de vir ter com a Rádio Freguesia de Belém e porque, olha, isto são três perguntas num. É para lhe deixar aqui a oportunidade de falar bastante sobre o seu programa. Porque é que se lembrou deste tema, Mitos do Envelhecimento?
Muito bem. Eu vou fazer de uma forma cronológica.
Ok.
Na minha vida profissional, eu contactei com muitas pessoas mais velhas, mulheres, essencialmente, e constatei a ausência de imagem que elas tinham. Era como se tivessem desaparecido da superfície da humanidade. Sentiam-se despojadas de direitos, não se sentiam no direito de reclamar, zangavam-se eventualmente, mas não se consideravam a si próprias figuras de direito, e isso começou-me a afligir. Eu comecei a levar mais... A minha área era a área dos direitos humanos das mulheres, nomeadamente a violência.
Porque a sua formação é na área.
Eu sou advogada. Exato. E neste momento já estou reformada. Mas eu comecei-me a perceber que havia outra área que me estava a chamar por mim, que era a área dos direitos dos idosos. E aos poucos, conforme fui avançando na idade, cada vez mais comecei a sentir que havia ali uma área que necessitava de ser trabalhada e publicitada, que tinha que ter visibilidade. Portanto, quando acabei a minha vida ativa, quando me reformei, fui estudar gerontologia, porque sem saber não podia fazer nada. Fui estudar gerontologia e fiquei fascinada com tudo aquilo que aprendi, e quando eu percebi como a nossa sociedade realmente não tratava bem os seus idosos. Os idosos eram assim uma coisinha que estava ali para se tratar com umas palavras carinhosas, mas não eram tratados como pessoas de direito. Eu tenho 76 anos, como digo no meu programa, e, portanto, eu sou uma mulher velha, uma mulher idosa, e sei muito bem aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero para o meu escalão etário. E pensei, como é que eu vou utilizar aquilo que aprendi? Que estava extremamente empenhada. E então, eu vivo aqui no Restelo desde os 8 anos, e leio de fio a pavio o boletim da Junta de Freguesia. E lá vi um pedido de voluntários para a rádio. E eu pensei, é agora.
É por aqui.
Exatamente. É agora. Achei que se calhar estava a dar o passo maior que a perna, ou a ter mais olhos que barriga, mas eu tinha que tentar.
Mas não. Não estava a dar um passo maior que a perna.
Pois
não.
Não sei, os que me escutam é que dirão. Porque o programa ia apresentar uma dificuldade, é que teria que ser extremamente simples, teria que dizer coisas sérias com palavras simples e não podia alargar em detalhes técnicos. Porque eu sou apenas uma estudiosa de gerontologia e uma jurista.
Mas se calhar não valeria a pena ser um programa assim tão técnico.
Não,
porque isto
não
tem que interessar as pessoas no geral, e não é um programa para eruditos, não é?
Não, mas pronto, mas há certas coisas que às vezes têm que ser ditas para as pessoas entenderem. Mas eu até aqui tenho conseguido dar a volta.
Eu acho que sim.
Mas pronto, gostaria bastante, digo francamente, de ter o feedback para ver se a mensagem passa, porque eu dirijo-me não só às pessoas da minha idade, que são pessoas que têm uma vida completa. Só se ouve falar das pessoas que eventualmente terão problemas, ou porque têm demências, ou porque têm outro tipo de carências físicas ou mentais, mas não se ouve falar das pessoas mais velhas, têm uma vida exatamente igual aos outros, mas com mais idade, e como dizia uma vez um ator de cinema, fazemos exatamente o mesmo que os outros, só um pouco mais devagar, por causa da idade. E o programa é também dirigido às pessoas que estão na casa dos 40, na casa dos 50, porque se não quiserem ser tratados como a sociedade trata os idosos atuais...
Tem que começar a fazer alguma coisa para que isso mude.
Ora, exatamente.
É? Nós, há bocadinho, antes de começarmos a entrevista, estávamos aqui as duas a conversar e uma das coisas que surgiu foi a importância de desmistificar esta ideia de que a velhice é uma coisa assustadora.
É verdade, pois eu achei muito interessante, porque eu pessoalmente não acho que seja, porque já cá estou, já sei como é que é, já sei como é que é, mas digo, não é, toda a gente quer viver muitos anos e ninguém quer envelhecer, isto já foi repetido centenas de vezes, mas a verdade é que temos que envelhecer se quisermos viver
muitos anos. É um processo natural da vida, não é?
Agora, como é que vamos envelhecer? Depende de nós.
Exatamente.
Podemos ter o azar de contrair uma doença horrível, ou ter uma demência precoce, enfim, há muitas coisas que acontecem e uma coisa que às vezes não se associa com uma velhice menos bem vivida são os desgostos que as pessoas sofrem. Quando nós chegamos aos 70 anos, só se tivermos tido muita sorte é que não tivemos desgosto nenhum.
Uhum.
E quanto mais velhas e velhos ficamos, mais os desgostos nos deitam abaixo e mais difícil depois é recuperar.
Uhum.
Mas é um mecanismo que existe. E as pessoas mais velhas não têm que fingir que não são velhas. Têm que se manter o melhor possível dentro da sua idade. Porque se começam a fingir que são novas, é o descalabro.
Pois.
Porque não são.
Pois,
é o descalabro.
A Luísa, entretanto, já chegou.
Bom dia.
Bom dia, Luísa.
Eu não sei se a Luísa quer aproveitar também para colocar aqui algumas questões.
Eu, quando estava no meu trajeto para aqui, não ouvi nada. Portanto, não sei o que é que tu já abordaste aqui.
Olha, eu deixei aqui à Conceição. Fiz aqui uma pergunta super aberta. Portanto, pedi para ela nos dizer como é que tinha chegado aqui à rádio e porque é que tinha escolhido este tema dos mitos do envelhecimento para o programa dela. Mas, entretanto, estávamos aqui agora a conversar, não sei se tu queres perguntar.
Estavam aqui a falar do saber envelhecer e eu lembrei-me um bocadinho das plásticas.
Pronto,
pessoas,
pois,
não é?
Eu também.
Também me lembrei disso.
É porque
é que não assumem as rugas e os cabelos brancos e depois dá mau resultado.
Às vezes dá mau resultado.
Mas isto eu acho que ainda está muito instituído na cabeça das pessoas que uma ruga num homem é charme. Mas numa mulher é um sinal de velhice.
E os cabelos brancos é a mesma coisa.
É um disparate, não é? Que é um bocado um disparate. E é preciso também desmontar esta ideia, porque as rugas são como que fazem parte de... É o nosso caminho, não é? Tem a ver com o nosso percurso de vida. Uma ruga não é um sinal de velhice, mas é mostrar que nós já percorremos um caminho cheio de venturas e desventuras, mas é assim mesmo.
Exatamente.
Não é como a Conceição dizia.
De qualquer maneira, envelhecer é bom, significa que estamos cá.
Uhum.
Coitados dos que não envelheceram, morreram cedo demais,
pois.
Não é? E temos que saber envelhecer com saúde física e mental, que é o mais importante.
Pois.
Se pintamos o cabelo, se pomos cremes ou assim, é uma escolha individual.
Sim, mas repare, isso também, nós não podemos viver eternamente, porque não é natural, não é normal, não é esperado, não é suposto, nada disso, não é? Mas o ideal será ir preparando as pessoas para este processo de envelhecimento e perceberem que esta última fase da vida pode ser desfrutada de
completamente,
uma forma
com muita
muito
alegria,
positiva, não é?
Com muita alegria. Eu vou só dizer uma coisa que me aconteceu no outro dia. A minha neta de 10 anos disse-me: ao avó, ser velha é horrível, não é?
Está a ver?
Eu fiquei, disse: não,
não, não é nada.
Acho muito enganada. Oh, avó, mas a avó não acha? Eu disse: não, até te posso dar várias razões. Dê-me só três. Ela já
pronto,
sabe
já
que
chegava para convencer.
E eu dei-lhe as três razões. E ela, no fim, voltou-se para mim e disse: o quê, avó? Então a avó já não trabalha e recebe um ordenado todos os meses.
É muito bom, pensou
e
ela.
E eu disse-lhe: olha, minha linda, chama-se reforma, mas eu paguei-a.
Exato, mas trabalhou muito a vida toda.
Trabalhei muito.
Para que depois com...
Porque, por exemplo, é uma das coisas que é dita muitas vezes com um ar de desprezo, é os reformados.
Pois,
como se fossem uma praga da sociedade, não somos. Trabalhamos e desfrutamos agora.
E quais foram as outras duas razões que lhe deu?
Eu disse-lhe que tinha o tempo que eu queria, dispunha do tempo que queria para fazer o que queria.
Uhum.
Portanto, eu não tinha que fazer, fazia porque queria. E tinha liberdade de escolher. Pronto, foram as três coisas que eu lhe disse: liberdade, tempo.
E ela achou que era bom.
Sim, mas o que lhe fez impressão foi realmente eu a oferir de um rendimento
sem trabalhar.
Sem trabalhar. Essa foi a que a marcou mais.
Eu acho que a esclareci devidamente.
Ela agora já não tem medo de envelhecer.
Eu espero que não.
Pois, espero que ao menos.
Espero que não. Não, e as pessoas têm muito medo, se me permitem, eu não sei se tenho tempo de dizer mais isto, sim, as pessoas têm medo de morrer. Como se morrer fosse uma coisa que só acontece aos outros. Não. Acontece-nos a nós e será o maior argumento para nós termos uma vida plena e viver cada minuto da melhor maneira que pudermos. As pessoas não têm todos os mesmos recursos. Vivam o melhor possível com os recursos que têm, se não conseguirem arranjar mais.
É, falava há bocadinho sobre os desgostos, não é? É natural que se tenha um desgosto, é natural que haja coisas que nós não conseguimos concretizar, mas isso faz parte do percurso de vida.
Completamente. Parte-se para outra.
É. Para muito outra. Obrigada, Conceição.
Obrigada, Conceição.
Bom dia, bom trabalho.
Obrigada.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
E tivemos a ouvir aqui mais uma canção antiga, os Bee Gees, em How Deep Is Your Love. E vamos agora passar para a próxima entrevista. E temos ao telefone.
É, porque também temos aqui a participar nesta hora e meia do Olá Vizinho especial, a Madalena Sousa Valls e o Dr. Hugo Lucas, que têm também um programa aqui na nossa rádio, que se chama A Hora do Bicho, e com quem iremos falar ao telefone já de seguida. Bom dia, Madalena.
Olá, vizinhas.
Olá, vizinha. Tudo bom bem? Dia, doutor Hugo.
Bom dia.
Olá, vizinhas. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
E bom dia aos nossos ouvintes também. Obrigado pelo
Obrigada
convite.
Obrigada a nós. E vamos começar pela Madalena. Madalena é uma das nossas primeiras voluntárias e teve formação connosco a quando a implementação deste grande projeto que é a Rádio Freguesia de Belém. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, isso foi, ainda estávamos na pandemia. E esse projeto surgiu, eu estava a ver o Facebook e apareceu-me na junta de freguesia a pedirem voluntários. Na altura não me lembro mesmo se diziam voluntários, mas era participantes para uma rádio. O que eu adorei logo a ideia.
E resolveu vir aqui à rádio.
A formação é mesmo, apesar de trabalhar no Hospital do Restelo, na Anicura Restelo Hospital Veterinário, a minha formação foi mesmo... técnica de imagem e de áudio.
Portanto, é um bichinho que já tenho aí consigo.
Exato. Então, adorei, candidatei-me logo, pronto, fui à entrevista com a Maria e pronto, fiz a formação e estive desde o início na rádio, com formações às vezes que não podíamos ter, porque estávamos no meio da pandemia,
como pois, claro.
Mas mesmo isso até teve um sabor especial, porque não podíamos estar com muita gente. Na altura estávamos todos isolados e pronto.
E também foi mais fácil a adaptação.
Exatamente, esses encontros que me sabiam tão bem e pronto, e também dar aos vizinhos, não é, a possibilidade de fazermos companhia, não é?
Claro.
De continuar, não sabíamos quanto tempo isto ia continuar, foi muito giro. Foi, tá.
E está connosco até hoje, exato.
Sim.
Então, já percebemos, se calhar, porque é que nos propôs, ou o que é que propôs à Rádio Freguesia de Belém, um programa sobre animais de estimação, porque tanto a Madalena, na sua atividade profissional, está ligada ao Hospital Veterinário do Restelo, à Anicura Restelo, não é? E por isso, se calhar, é que se lembrou de vir propor este tema. Foi mesmo. E esta pergunta eu faço para si, Madalena, mas também para o Dr. Hugo.
Pronto, o que eu me lembrei do programa, quando me lembrei do programa, foi porque eu estou na recepção do hospital e acontece muitas vezes, por diversos motivos, não sei se por ansiedade dos donos, não sei exatamente porquê, eles saem da consulta e depois fazem-nos a nós muitas perguntas. E pronto, e como eu acho que informação nunca é demais, e como aqui na freguesia temos o hospital, achei que era, e como esta freguesia tem imensos jardins e imensos, e cada vez mais os donos têm mais animais, achei que era uma mais-valia para toda a gente fazermos um programa sobre, pronto, sobre os animais domésticos, a sua saúde, etc. Agora vou passar ao Dr. Hugo, que estava aqui a responder.
Sim, sim.
Bom dia mais uma vez.
Bom dia.
Este convite da Madalena, o qual me orgulho de participar aí convosco na vossa rádio, ou na nossa rádio,
sim.
É uma oportunidade de, essencialmente, chegar a todos os elementos da nossa freguesia de forma... direta, objetiva e acessível, em termos de doenças, em termos de sintomas que os animais possam demonstrar. Portanto, em equipa, eu e a Madalena tentamos, quinzenalmente, às vezes mensalmente, depende também da disponibilidade, nós, em termos profissionais, em termos familiares, mas tentamos chegar aos nossos ouvintes com alguns temas que acabam por ser questionados ou através das redes sociais, aqui no hospital, ou diretamente em consulta, e em função dessas perguntas que nos vão deixando e das doenças mais comuns que acabam por surgir na prática clínica diária e inclusivamente, dependendo da altura do ano, e por exemplo no próximo programa vamos estar a falar sobre uma doença agora comum no final de janeiro e até ao início da primavera, que é o problema da lagarta do pinheiro. Portanto, dependendo da altura do ano,
vão adaptando
e elucidar os nossos ouvintes sobre cuidados a ter, que tipo de atitude ou comportamento é que perante determinada ou sintoma ou sinal clínico devem pedir ou não assistência ao seu médico veterinário, tentar, de certa forma, ser também vizinhos, bons vizinhos, e esclarecer de forma, e é uma das coisas que tento sempre fazê-lo, o mais pessoal e o menos técnico possível, embora a parte técnica esteja como base da minha profissão, mas acredito que se as pessoas saírem informadas e estiverem esclarecidas perante um determinado episódio, um engasgo, um vómito que não para, uma diarreia com sangue porque ingeriu qualquer coisa no passeio, um quadro de perda de sentidos.
E aí é que entra o vosso lado mais humano, não é?
A parte técnica. Eu tento, de certa forma, dizer aos nossos ouvintes o que é que poderá ser, como é que poderemos ajudar, sendo que a parte presencial, tal e qual como acontece nos humanos, quer dizer, o exame clínico e objetivo, é que, de certa forma, nos ajuda a orientar também o nosso pensamento em termos de diagnóstico.
Exato.
E não estamos muito numa de consulta do género...
Não é uma consulta pela rádio, mas é um alerta, não é?
Como a rádio é 24 e como estamos sempre prontos a ajudar, sempre que os ouvintes a desejarem, e por isso é que também disponibilizamos o nosso contacto, teremos sempre todo o gosto em esclarecê-los e a estabelecer também a ponte e a convidá-los também a visitar a rádio, como nós também já tivemos a oportunidade de ir aí ao estúdio. Infelizmente hoje não é possível por motivos profissionais, mas sentimos muito orgulhosos de poder também estar a participar neste dia que é o Dia Mundial da Rádio e também podermos ter aqui uma costelinha da
Isto pode ser uma pergunta para os dois, aquilo que eu vou fazer, que eu vou perguntar agora, porque até podem não estar de acordo, mas de todos os temas que abordam e que já abordaram, qual foi aquele que acharam mais pertinente? Podemos começar por Madalena?
Espera, tirava no microfone, deixava.
Não faz mal, não faz mal.
Eu gosto muito do que faço.
Que bom,
ainda bem, ainda bem.
Vem a parte sentimentalista aqui do médico veterinário. E como tal, torna-se um pouco difícil. É quase como a pergunta em casa: qual é que é o filho que você gosta mais?
Pois, exato, gosta-se de todos. Igualmente,
por igual. Na realidade, todos os temas que falo, falo com a maior abertura possível e gosto de ser esclarecedor com as pessoas e tentar ser pragmático e objetivo, sem criar falsas expectativas, mesmo em consulta.
Sim, sim.
E como tal, se me perguntam o que é que eu mais gosto de falar, as minhas áreas de interesse são a medicina interna, e a neurologia e a urgência, e dentro da urgência tenho que lidar com muita parte emocional das pessoas. E a urgência, há animais que têm convulsões, portanto, têm um episódio de perda de sentidos, de epilepsia, e eu gosto muito de esclarecer as pessoas o que é que podemos e o que é que devemos fazer nestas situações, e nós já tivemos esse tema no nosso programa. É. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa vem porque o cão não para de se coçar, eu também me sinto confortável em esclarecer o porquê dele estar a coçar. Era como estava a dizer antes, não consigo dizer qual é que é o filho que eu mais gosto.
E a Madalena?
A Madalena, penso que vai virar ela tem animais de
estimação
e se calhar vai virar para as doenças dos animais dela, que é para ela ainda estar mais informada. Vou aproveitar aqui uma consulta gratuita. Vou passar a Madalena, com licença.
Também, doutor, tem razão. Mas eu gosto muito também da parte da urgência, pelo que verificamos aqui no hospital. Às vezes as pessoas chegam aqui muito aflitas, não têm noção do que está a acontecer, e eu acho que ouvirmos esses programas ficamos mais elucidados e se calhar menos tensos como donos. Gosto muito da parte comportamental dos animais, acho muito gira. E também aquela pergunta do se pensam em ter um animal, o que é que deverão, o que é que deverão pensar e ver o que é que se tem possibilidade de os ter ou não. Acho que isso é muito importante, porque há muitas pessoas que têm animais e às vezes não é muito, não refletem antes sobre isso, e isso é muito importante.
Pois é, responsabilidade, não é?
Ter... Exato. E às vezes não é por irresponsabilidade da pessoa, atenção, às vezes é muito por não saber, ou seja, tudo
clarita. Falta de conhecimento de causa.
Exatamente, acho que é muito importante.
Temos inclusivamente um programa que já passou, mas está na nossa podcast, portanto, até desafio os nossos ouvintes, se quiserem consultar o nosso podcast na rádio da Freguesia de Belém, podem fazê-lo, mas temos um programa em que tentamos, de certa forma, dizer às pessoas: vou ter um cão e agora, ou vou ter um gato e agora, os cuidados a ter em termos de alimentação, em termos de profilaxia, vacinação, de parasitação, banhos, quando é que pode ir o cão à rua? São perguntas a que muitas vezes nos fazem e que, para donos que não são de primeira viagem, já sabem de cor e salteado, mas há alguns donos que são de primeira viagem e, como tal, têm todo o direito a ter as suas dúvidas e as suas angústias, e nós com o programa não é que sejamos ou nos sentimos os salvadores da pátria, mas é tentar ajudar. De certa forma ajudar e por isso é que somos vizinhos, ajudarmos uns aos outros não só na veterinária, mas também em tudo o resto. É também um testemunho que gostava de partilhar e de referir. A ajuda e o voluntariado será sempre uma mais-valia para o mundo.
Exatamente, concordamos plenamente. Agora, só por curiosidade, qual é o animal de companhia, ou quais são os animais de companhia que a Madalena tem? Fiquei curiosa.
Uma cadela?
Eu tenho uma coelha.
Uma coelha?
Chamada Mafaldinha. É uma coelha de orelhudos. E tenho uma cadelinha minúscula, uma chihuahua, que se chama Pulguinha.
Pulguinha. E o Dr. Hugo também tem animais de companhia?
Eu tenho um gato.
Gatos meus, uma cat person.
Já com 12 anos, portanto, já na idade sénior, já a ter alguns cuidados que também já foram falados no programa de Teoria Trilha. Eu sou natural do Porto. Tenho
já tinha notado, mas não quis dizer nada.
Já não tinha notado o sotaque.
Não, porque eu também.
Eu quando faço os programas, eu digo à Madalena: eu tenho sempre o caroço da azeitona debaixo da linha,
mas não há que ter vergonha.
É um orgulho,
exatamente.
E não é para perder a pronúncia, também já disse aqui aos colegas de trabalho. Mas no norte, os animais de estimação dos meus pais, temos aves, temos porquinhos da Índia, acaba por ser um pequeno jardim zoológico.
Dentro de casa.
Os meus pais têm uma propriedade em Trás-os-Montes e Alto Douro, e acabam por ter também essa possibilidade
de ter os animais, diferente.
Está explicado porque é que escolheu ser médico de veterinário, não
é? Ou não? Então, também é aprendo-se com a parte familiar.
Sim, pois, sim. Claro.
A da minha mãe, portanto, o meu avô materno fazia serviços médico-veterinários de animais de interesse pecuário e de...
Portanto, desde cedo começou a lidar com isso, então.
Desde cedo acabei por ter sempre aqui uma costelinha mais para animais de campo e de produção do que propriamente para animais de companhia. E dentro, e quando tirei a licenciatura e depois o mestrado, a parte do diagnóstico e a arte de procurar o porquê do animal estar com algum tipo de doença é que me começou a fascinar mais, e daí ter dirigido para os animais de companhia. Portanto, eu dirigi a minha formação desde sempre para os animais de companhia.
Muito bem.
Mais uma vez, então, agradecemos ao Dr. Hugo e à Madalena Sousa Valls.
Agradecemos, obrigado.
Obrigada por terem estado aqui connosco. Continuem com o vosso programa.
Eu queria dizer uma coisinha.
Sim.
Queria pedir a quem nos estiver a ouvir, eu sei que já há muita gente que nos ouve, que participem, que no programa e nos programas em geral da rádio, que façam questões, que
é, às vezes as pessoas sentem-se um bocadinho inibidas, não é? Há que não ter medo.
Pedir isso, porque é importante para nós, está bem, e pronto.
Dos 32 episódios, ou 32 programas, já tivemos um que conseguimos juntar umas 6 ou 7 questões feitas pelos nossos ouvintes, uhum. E continuamos todos os programas a desafiá-los, caso sintam que alguma coisa não está bem, ou caso queiram partilhar alguma fotografia, ou um vídeo, ou sugestão, estejam à vontade, teremos sempre todo o gosto em responder, e depois logo enquadramos ou não na
no
temática.
Tema, no tema. E deixamos aqui então o desafio, já sabe, ouvinte, ligue para o 929-058-227, e faça não só hoje, mas em todos os programas, quando tiver dúvidas, é só contactar-nos. Obrigada, Madalena, obrigada, Dr. Hugo. E vamos passar agora depois à próxima entrevista, e deixamos agora com uma música de David Bowie.
Então, estivemos a ouvir o David Bowie, e vamos ter mais uma entrevista ao telefone com o Gabriel Andrade, que participa também aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém. Penso que está em linha. Vamos lhe fazer aqui algumas perguntas.
Bom dia, Gabriel.
Bom dia.
Olá.
Na sinopse do seu programa, cita Oscar Wilde: a música é o tipo de arte mais perfeita. Ela nunca revela o seu último segredo. Deduzimos que é um apaixonado por música. Estamos certas?
Certíssimo, certíssimo. Até posso abrir um parênteses para dizer que é uma honra ser apresentada após o Heroes do David Bowie.
Pronto, exatamente.
E gostava... deixa-me só dizer uma coisa, Luísa. Estas músicas que nós temos hoje aqui na nossa playlist foram escolhidas com muito cuidado.
Estou a ver que sim, estou a ver que sim.
Ainda bem que gostou do David Bowie.
Sim, sem dúvida, sou um apaixonado por música já desde que me lembro de ser alguém, não é? Portanto, lembro perfeitamente de receber os primeiros singles na altura em vinil e ouvir daqueles discos de 68 rotações em casa dos meus avós, naqueles aparelhos muito antigos que já ninguém tem.
As mas, grafenolas,
sim, sem dúvida.
Sim, as grafenolas, como dizia o nosso
grafenolas, senhor, é um mundo fascinante, sem dúvida.
E fale-nos um bocadinho sobre o seu programa, porque é um programa sobre música das décadas passadas.
E também como é que tem sido para si esta experiência da rádio, que essa é outra coisa que nós queremos saber.
Muito bem, a experiência tem sido ótima, mas eu já lá vou. Em relação ao programa, o programa chama-se Há Quantos Anos, que é uma expressão que dá para fazer com interrogação ou com exclamação. Há quantos anos que não ouvi esta música? Ou há quantos anos é que foi editada esta música? Portanto, pode-se dar um bocado para os dois lados, e foi por isso que nós escolhemos esse título. É um programa que percorre os últimos 60 anos de música, mas percorre de uma forma que eu tento que seja mais ou menos organizado, ou seja, começámos em 2021, e íamos buscar músicas dos anos terminados em 61, 71, 81, 91, 2001 e 2011. Depois, no ano de 2022, fizemos a mesma coisa. E agora, 23, estou a preparar já os anos terminados em 3. E a fazer a minha pesquisa, que é sempre também uma parte do que eu gosto em relação ao programa, que me obriga também a aprender e a completar os meus conhecimentos. Sobre a experiência, tem sido muito interessante e muito positiva, a equipa tem sido impecável no apoio que me tem dado.
Tem-no tratado bem.
Sim, sempre, pronto, muito ótimo, bem, ótimo. Muito bem. Às vezes é difícil encontrar horas compatíveis para gravar, porque enfim, eu não faço muitas outras coisas, mas sim, sempre que posso vou aí gravar e gosto muito da experiência.
E como é que faz esta seleção das músicas? Já nos disse que começou pelos anos, terminam em 1, depois terminam em 2, terminam em 3, mas dentro dessa seleção, que tipo de música é que escolhe?
Muito bem, é uma excelente pergunta. Eu tentei ao princípio delimitar um pouco o âmbito, porque obviamente se fosse assim no vazio, não, nunca mais terminava o programa e era difícil.
Eram tantas
escolher
músicas.
Exatamente. E portanto, o que é que eu tentei escolher? Tento escolher músicas que sejam, antes de mais, na área do pop rock, muito, muito focadas aí, centradas aí no pop rock, mas também vou até à música dança. O jazz é muito raro, porque eu pensei, se eu for pelo jazz, isto dá um trabalho muito grande e é algo que ficaria interminável. O jazz é um mundo muito à parte. E, portanto, eu também gosto, mas tenho que ter mais tempo para explorar. E, portanto, o que eu tento explorar, antes de mais, os meus conhecimentos, porque eu ouvi muita música, quando era pequena até fingia que fazia programas de rádio e tudo.
Ah, que engraçado.
Com o meu irmão. E depois fui evoluindo e passei a pôr música também, como, enfim, chamar-me DJ é um bocado insulto para um DJ, para os DJs, mas ponho música em festas de amigos e por aí fora, e fui, portanto, tenho uma base de dados grande de músicas que eu conheço e que gosto, mas complemento-as com olhando para o que se ouvia na altura, olhando para os tops de vendas, olhando para algumas revistas que fazem críticas de música dessa altura, e tento procurar o que é que de facto, quais eram os movimentos, e isso é a parte gira também do programa, é que liga um bocado à evolução do mundo nestes anos, porque é que se ouvia aquela música, o que é que significou, os movimentos que foram aparecendo,
impacto,
desaparecendo.
É? O impacto da própria música pode ter tido.
Exato, e as influências. Quando estamos a ouvir um ano mais próximo, como 2011, nós pensamos, este teve um sucesso enorme, mas tinha umas influências já muito antigas e era fiel a determinados movimentos, e portanto é muito interessante ver a evolução. E tento ir por aí procurar. Há uma área que tem sido extremamente difícil e é uma pena, até porque é o nosso país. A área da música portuguesa é muitíssimo difícil de investigar, porque não há registros recentes já, a partir dos anos 80 há aqueles top discos e coisas do género, mas antes é muito difícil. Os anos 60, os anos 70 são difíceis de pesquisar na parte da música portuguesa.
É, para cá estava a ouvir o Gabriel dizer isso e estava-me a lembrar, Luísa, nós fizemos aqueles programas sobre música
e tivemos dificuldade em...
Quando andámos aqui a fazer alguma pesquisa sobre a música portuguesa, reparámos realmente que não existe muita informação, que
é
uma pena.
É uma pena, é verdade.
Encontra-se muito sobre a música internacional, principalmente do mercado americano, não é?
Sim.
Mas depois, quando...
Inglês também é muito
exatamente. Problema. Mas depois, quando se tenta perceber o que é que se passou no mundo da música portuguesa...
É muito difícil.
E o Gabriel gosta de música portuguesa?
Gosto muito de música portuguesa e gosto ao longo destes anos, acho que tem conseguido acompanhar em alguns anos até, há uns anos particularmente fáceis, que é os anos 80,
uhum.
em que houve aquele movimento rock em português, que, enfim, aí há centenas de grupos, mas é um bom exemplo de que não existe para outros anos. Nos anos 60 é muito difícil de encontrar, mas gosto de música.
Uhum. E nós reparamos realmente que há pouca informação disponível. Há bocado o Gabriel dizia que faz muitas outras coisas. Que coisas são essas que também faz?
Será que podemos saber?
Sim, a coisa mais óbvia é que trabalho num regulador da banca. E,
não tem nada a ver com o mundo da música.
Que não tem nada a ver com o mundo.
É outra música,
boring,
é outra música. Música.
Muito mais boring do que o universo da música.
Mais cinzento e tal.
Exatamente, mais cinzento. Mas essa é a minha atividade principal. Depois também dou formação em determinadas áreas, também muito relacionadas com a atividade profissional.
Da banca, e, na área da banca.
Na área da banca, na área da banca. E pronto, e depois aos uso os tempos livres para todas as outras coisas.
Uma delas
é o programa. Que gosto além da música. Além
e
da
normalmente
música,
que música é que costuma ouvir?
Essa é uma ótima questão também. Eu costumo ouvir música mais da área do rock, indie rock, muito por aí. Mas também ouço, enfim, algumas antigas de vez em quando tenho que preparar alguma festa, vou ter que ouvir também músicas que sejam mais dançáveis. Mas gosto muito do rock e as suas derivações, porque dizem sempre que está morto, mas continua a evoluir
e continua com
derivações muito interessantes,
é
muito interessantes.
É impossível matá-lo.
É com aspecto, sim.
É impossível matar qualquer música, eu acho.
Nós, quando estivemos a fazer aquelas nossas séries de programas das terças sobre a história da música, foi dos temas que nós mais gostámos de explorar, não foi?
É verdade. Sim, eu também adoro música, portanto.
Pois. E o nosso programa só tem uma hora e nós, em quase todos os programas, era sempre a mesma coisa. Não estamos terminados e pronto, já estamos a chegar ao fim, ainda havia imensa coisa para dizer. Mas pronto, não dava para continuar.
Gabriel, muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje nesta edição especial do Dia Mundial da Rádio. E pronto, muita sorte para o seu programa também.
Antes de me despedir, queria só dizer que logo às 18 horas estarei por aí.
Ah, sim, nós já.
Em direto.
Nós já dissemos
e vamos voltar
a dizer também.
Sim, sim, sim.
ótimo.
Não se esqueçam, ouçam então aqui o Gabriel a partir das
18. Hoje, agora abrindo um bocadinho aqui um teaser, hoje será com música que tem a ver com rádio e, portanto, é um bocadinho diferente do habitual. Em vez de ser por ano, é por tema e, portanto, são temas que apelam e têm referências à rádio.
A rádio. Como, determinadas épocas da rádio, não é?
Não, exatamente.
Com épocas ou mesmo com
não,
o título da música?
A letra tem a ver com rádio.
A letra tem a ver com rádio. Pronto, então,
está bem.
Até logo.
Até logo,
até
então,
logo.
Gabriel. Muito obrigada.
You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, we'll be right back.
E acabámos de ouvir Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. E vamos agora falar um bocadinho então sobre a história da rádio. Ora, muita gente.
Que é o nosso tema de hoje.
Muita gente pensou que a rádio iria desaparecer com o aparecimento da televisão. Depois, com a chegada da internet, os rumores sobre o seu possível fim voltaram a ganhar força. Mas a verdade é que continua aí. Por décadas foi o meio de comunicação mais importante do mundo. Foi ferramenta de informação, entretenimento e abriu portas para a popularização da música. É claro que em mais de 100 anos de história, a rádio já passou por diversas transformações, mas não se pode negar a importância que teve e que ainda hoje em dia tem.
É verdade. Mas começando pelos primeiros passos e desvendando a história da rádio, o que lhe podemos dizer é que essa história começa muito antes, se calhar, do que imagina. Antes que a invenção do aparelho fosse possível, uma série de descobertas foram necessárias. E vamos começar em 1888, quando o alemão Heinrich Hertz provou a existência das ondas eletromagnéticas. Algum tempo depois, Thomas Edison, que toda a gente com certeza já ouviu falar, usou o eletromagnetismo para criar o Grasshopper Telegraph, um equipamento que funcionava como um telégrafo sem fio. Já em 1893, o cientista Nikola Tesla, que também muita gente com certeza já ouviu falar, fez a primeira demonstração pública de uma transmissão sem fios. A tecnologia do Tesla foi retomada anos depois pelo italiano Guglielmo Marconi, que também toda a gente já ouviu falar, que patenteou a transmissão de receção eletrónica em 1896. E com essa invenção e com a possibilidade de sintonizar um circuito elétrico em determinada frequência, descoberto em 1897 por Oliver Lodge, tornou-se possível usar a rádio como ferramenta de comunicação entre dois pontos distantes.
estivemos a ouvir Aha, 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 and Take On Me. Dancei muitas vezes esta música.
É. Estávamos aqui a comentar como esta música já é tão antiga.
Não digas isso.
Sim.
Não digas isso em público.
Mas é verdade.
Bom, mas continuando a nossa história da rádio até agora, tudo o que falámos aqui ainda não envolve a transmissão de voz. No começo enviava-se e recebia-se mensagens em código Morse. Portanto, estás a ver, Fátima, mesmo.
Ponto de traço, ponto de traço.
Foi só em 1906 que Lee DeForest criou a válvula de três elementos que permitiu a amplificação das ondas eletromagnéticas, produzindo som em volume suficiente para ser transmitido e recebido. Com isso, a rádio tornou-se uma ferramenta extremamente útil no contexto militar. Serviu como meio de comunicação entre as frentes de batalha na Primeira Guerra Mundial, foi usada para transmitir avisos às cidades que estavam próximas dos locais de guerra e, mais adiante, foi forma de comunicação entre os aviões que sobrevoavam campos inimigos e as bases militares. Com o uso na guerra, a tecnologia radiofónica despertou interesses e conseguiu evoluir de forma mais rápida. Felizmente, pouco tempo depois, a rádio foi se tornando cada vez mais uma ferramenta de comunicação e entretenimento.
E ainda bem, não é? Nós agora vamos começar a afunilar este tema e, é claro, vamos começar a falar realidade em Portugal. Em Portugal, em 1923, foi criada a Sociedade Portuguesa de Amadores de Telefonia Sem Fios, precursora das rádios de hoje. Mas as primeiras experiências com este novo meio de comunicação começaram nos anos 20 do século passado. Em 1935, nasceu a Emissora Nacional de Radiodifusão, atual Antena 1. Um ano mais tarde, começaram as emissões experimentais da Rádio Renascença. Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, são nacionalizadas todas as rádios em Portugal, com exceção da Rádio Renascença, que era uma rádio católica, não é? Pertencia à Igreja. Em 1976, a emissora nacional passa a chamar-se Rádio Difusão Portuguesa, RDP. Desde então, muitas outras rádios foram criadas em Portugal e passaram também a ocupar um lugar importante nas emissões pela internet, como nós.
Como nós, é verdade. E estávamos aqui a falar do 25 de Abril, tu acabaste de falar. E não nos podemos esquecer que também foi através da rádio que houve um sinal e que houve
Exatamente.
Uma forma de comunicação, não é? É quando puseram a música do Paulo de Carvalho.
Do Paulo de Carvalho. Foi e, a rádio portanto, que deu o mote de começo da Revolução do Levantamento
portanto,
Militar.
Portanto, aí já foi também usada mesmo como
como um meio.
Como um meio. De comunicação.
De comunicação.
É?
Porquê? Porque a rádio era ouvida em muitos
por muita gente,
locais
não é?
E por muita gente, mesmo em partes mais remotas deste Portugal. No qual...
E agora faço a pergunta. O nosso
agora
ouvinte.
Pergunto
agora pergunto
eu. Agora pergunto
e eu. Tu sabes, Fátima, e os nossos ouvintes sabem, qual foi a rádio mais antiga de Portugal?
Eu não sei, mas tu vais dizer.
Neste dia não podemos deixar de recordar que a Rádio Altitude iniciou emissões regulares a 29 de julho de 1948 na cidade da Guarda. E é a rádio local mais antiga de Portugal e uma das pioneiras da Europa. Mas as primeiras experiências radiofónicas em Portugal fizeram-se em 1914 com a Rádio Hertz, fundada por Fernando Gardelho Medeiros, e cerca de 10 anos mais tarde, os privados iniciaram a experiência de rádio e surgiram postos emissores nas principais cidades do país. E assim, resumidamente, contámos a história da rádio. E estamos na fase final do nosso Olá Vizinho, edição especial do Dia Mundial da Rádio.
Mas antes de fecharmos esta nossa emissão especial, ainda temos aqui algumas coisas para vos dizer. Eu, pessoalmente, queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco da minha experiência de participação no Olá Vizinho e aqui na rádio. E eu penso que se calhar também falo um pouco em teu nome, Luísa. Mas para nós tem sido uma experiência, eu acho que extremamente gratificante, divertida, que eu acho que é importante que seja divertido, não é? E eu pessoalmente tenho que confessar que realmente não imaginava que há cerca de um ano e alguns meses, eu há bocado estava a pensar que nós fizemos até algumas emissões em Zoom, não é?
É mesmo, foi.
Até que comentei aqui.
Durante a pandemia.
Lembra-se quando nós fizemos umas emissões em Zoom, portanto, se calhar estes alguns meses são quase 2 anos. Não é? Eu não imaginava que quando a Maria me fez o convite para participar na rádio, que eu ia gostar tanto de estar aqui frente ao microfone uma vez por semana no Olá Vizinho. E Luísa, tu também?
Eu também, tal e qual. Quando a Maria me fez o convite, ao princípio achei, bom, eu problema com os microfones, como tu sabes, e já revelaste, e foste uma parca. Posso dizer isto na rádio ou não?
Não sei, já pronto. Disseste. Olha, pronto, já disseste.
Como foste muito má para mim, e revelaste. Exato. Eu, os microfones não era grande problema, mas um programa de rádio eu nunca tinha feito, não é? Portanto, foi toda uma experiência nova, e que estou a adorar também.
Eu acho que, como há bocado dizia o Gabriel, quando faço pesquisa aprendo imensa coisa, alargo os meus conhecimentos. É verdade, isso. Nós para cada programa fazemos pesquisa, porque temos sempre um tema central. E eu tenho aprendido e relembrado algumas coisas. E apesar de tu não ter muito tempo, não é? Porque nós,
sim,
nós,
porque este não é o nosso trabalho, não é principal, no como o Gabriel
disse. É o mesmo problema, não é? Nós temos que acabar por encaixar este trabalho de preparação e este bocadinho que vimos aqui todas as semanas no
trabalho
calendário de tarefas que temos no nosso trabalho do dia a dia. Às vezes não é fácil, mas como é uma coisa que fazemos com gosto, acaba por se
quem
conseguir.
Corre por gosto
não cansa, não é? It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. Maybe quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind.
acabámos, sim, de ouvir quem?
Diz-me Elton John, Your Song.
Que com certeza toda a gente percebeu e identificou, não é? Estamos então, mesmo como dissemos há pouco, no final deste Oladozinho, edição especial Dia Mundial da Rádio. A rádio, desde as suas origens, tem sido mais do que um instrumento técnico de comunicação. É um dos espaços onde o debate democrático se constrói e floresce. É um meio excepcional de debate e intercâmbio, facilmente acessível e generalizado. É também um extraordinário meio para promover o acesso à educação e à cultura, ajudando assim a enraizar a paz na mente das pessoas.
E por este motivo, e no atual contexto mundial, o apoio à liberdade de imprensa e às estações de rádio livres e independentes é uma necessidade absoluta. Daí que o tema proposto pela Unesco este ano para o Dia Mundial da Rádio seja Rádio e Paz.
Por isso, fique connosco ao longo deste dia. Relembramos que pelas 14 horas vamos estar com a Teresa Noronha e a Ana Maria Vilela aqui no estúdio e ainda com o nosso presidente, o Dr. Fernando Ribeiro Rosa.
Pelas 16 horas vamos estar com o José Barahona e com o Carlos Carvalho. Depois, pelas 17, a paróquia de Santa Maria de Belém também vem à rádio e o Gabriel Andrade regressa na emissão da tarde. Vamos estar consigo na nossa emissão especial em direto de hoje até pelas 19 horas. Fique connosco.
Mas, entretanto, relembramos que se quiser participar nesta nossa emissão especial, não deixe de fazê-lo. Para tal, basta que nos envie uma mensagem para o 929-058-227. E, por fim, mais uma vez, vos convidamos a promover o Dia Mundial da Rádio 2023 através das redes sociais, utilizando as hashtags World Radio Day, Radio Day ou Dia Mundial da Rádio.
E a Fátima e eu despedimos-nos já até amanhã, porque amanhã é terça-feira e no Olavozinho das Terças, entre as 10 e as 11 da manhã, estamos sempre consigo. Amanhã, dia 14 de fevereiro, vamos falar sobre o Dia dos Namorados, claro, e partilhar consigo algumas curiosidades sobre este dia.
Vamos também ter entrevistas muito interessantes e muita música. Para vos mostrar como uma relação feliz de amor se pode prolongar no tempo, vamos entrevistar dois casais aqui da nossa freguesia, que estão juntos há muito mais de 40 anos e se casaram com os seus primeiros namorado ou namorada.
Bom, isto é quase inédito.
Não é, não, senhora, porque eu também já tenho mais de 40 anos de casada.
Então tu podias vir aqui ao programa.
Não, porque eu tenho que fazer a outra parte, não é?
Pois, não podias ser as duas partes ao mesmo tempo.
Exatamente, não, senão,
mas chamávamos o teu marido e assim...
Não parecia aqueles programas de Hermanos
de Vozes. Sim, vozes. Podes fazer, faz a voz.
Não, tipo, olha, se calhar um tema...
Fátima, assim, e depois tu fazias outra voz que não fosse a que tu estavas a fazer.
Mas era um tema giro para nós de
bem, eu ainda não estou casada há 40, ainda estou só há 22, metade, um bocadinho mais de metade, mas pronto. E não foi com o meu primeiro namorado.
O meu também não foi o meu primeiro namorado.
Ah, pronto, ok.
Já foi há muito tempo que estou casada, não é? Agora, estes casais que nós convidámos para amanhã era mesmo o primeiro namorado. Eles têm histórias muito engraçadas para contar.
Portanto, não perca amanhã o nosso programa. Uhum. Mas a relação de namoro nem sempre é doce.
É verdade.
E por isso também vamos ter aqui para falar de relações abusivas e partilhar alguns alertas, principalmente para os jovens, mas também não só. Temos o chefe João Cunha, que já esteve connosco a semana passada, exatamente, uhum. E que também nos vai falar sobre a campanha de sensibilização contra a violência no namoro, cujo tema este ano é No Namoro Não Há Guerra. Esperamos por si, porque queremos ser a sua companhia amanhã de manhã.
Até amanhã, então.
Que dia é hoje?
Dia Mundial da Rádio, dia 3 de Fevereiro.
Olha, na Rádio Freguesia de Belém, das 10 às 19, tem uma emissão especial. Ouça-nos através do site da Rádio Freguesia de Belém.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.